Política. A lista de políticos citados na delação de executivos da Odebrecht atinge os principais partidos políticos e lideranças do país. Com o sistema político do país em ruínas, analistas alertam para as reformas em curso no Congresso Nacional, sobretudo a trabalhista e a previdenciária, que deverão ser aceleradas. A perspectiva é que o relatório da reforma trabalhista seja votado no plenário da Câmara dos Deputados dia 24 de abril. Para o cientista político Felipe Nunes, a vulnerabilidade do sistema político brasileiro abre espaço para salvadores da pátria radicais.
É imediato, é muito negativo, né? Principalmente porque essa lista, divulgação maciça, né, vamos dizer assim, a abertura da caixa preta, da caixa de Pandora da política brasileira, que sempre esteve na maneira como o financiamento das campanhas aconteceu, instaura no país um clima muito antipolítico, né, um clima muito de rejeição à solução institucional dos conflitos e das demandas políticas que a sociedade tem, né? E o principal problema disso é que gera incertezas muito grandes do ponto de vista econômico e do ponto de vista institucional mesmo, né? Criar instituições que funcionem de maneira estável e de forma, claro, democrática, sempre foi um desafio em todos os países do mundo. Nós parecíamos caminhar na direção de que essas instituições estavam funcionando bem e que o conflito estava sendo bem processado no país, né? Com uma relação estável entre legislativo, judiciário e executivo, mas toda essa operação e toda essa deflagração, né, do interior do sistema político mostra que a situação não era, na verdade, essa, né? Todo o sistema era sustentado por um esquema monstruoso e absurdo, né? de corrupção, em alguns casos, de vantagens indevidas pessoais. Então, o impacto é de destruição do sistema, de transformar as pessoas em descrentes da política, né? O que eu acredito ser um grande problema, né? Você abre espaço para salvadores da pátria, você abre espaço para radicais aparecerem, e eu acho que o sistema político como um todo, as experiências do mundo mostram que isso não beneficia ninguém, né? Outra maneira de dizer isso é como se a gente se perguntasse, mas qual que é a alternativa, né, para listas como essa, para processos como esse? Eu acho que não é liquidando os partidos e desmoralizando a própria ideia de que devem existir partidos políticos que a gente vai resolver essa situação, né? Eu acho que faltou responsabilidade da elite política brasileira de entender o que estava acontecendo lá em 2014, com a polarização entre PT e PSDB. Acho que ali houve um ponto de entrave que gerou problemas sérios e que estão hoje, de certa maneira, aparecendo de forma muito complicada, né? Claro, não sou contra a punição de corrupção, pelo contrário, acho que as instituições têm que funcionar também nesse sentido, mas faltou um pacto de entender como é que essa punição poderia ser feita retirando as pessoas, mas mantendo as instituições e mantendo as organizações funcionando. Para fazer um paralelo com o que a gente viu nas operações da carne fraca, um pouco a crítica é mais ou menos a mesma, né? Você não pode destruir as empresas que demoram anos para desenvolver reputação e seu nome. O que você tem que fazer é afastar e punir as pessoas que neste momento específico estão usando das instituições e das marcas para fazer algo ilícito, algo ilegal. Então, eu acho que a alternativa é que vai ser preciso sentar à mesa e construir novos pactos, repactuar o funcionamento do sistema. Porque a tendência que a gente observa do que está aí é uma desmoralização completa. E aí é preciso separar o joio do trigo, né? O que de fato fez parte do jogo do sistema político para financiamento das campanhas, e do outro lado, na minha opinião, o que que reflete interesses escusos de pessoas realmente querendo colocar dinheiro no bolso, né, de forma ilegal. Acho que são dimensões que precisam ser diferenciadas.
Na última quinta-feira, um dia após as delações virem a público, o presidente da República, Michel Temer, gravou um vídeo se defendendo das acusações. Temer afirma ter participado da reunião, mas nega ter solicitado dinheiro que seria destinado ao PMDB. Nos vídeos divulgados nas redes do governo federal, ele diz que jamais iria colocar a sua biografia em risco.
Fato que participei de uma reunião em 2010 com o representante de uma das maiores empresas do país. A mentira é que nessa reunião eu teria ouvido referência a valores financeiros ou a negócios escusos da empresa com políticos. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco.
Mais em delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Márcio Faria, disse que Temer comandou sim em 2010, quando era candidato a vice-presidente da República, uma reunião na qual ficou acertado o pagamento de propina de 40 milhões de dólares ao PMDB. O ex-executivo da Odebrecht apontou quem estava presente neste encontro ocorrido no escritório político de Temer.
Chegando na sala, cumprimentei o ex-deputado Eduardo Cunha, como nos anunciaram, entrando numa sala maior, e que nessa sala estava presente o Michel Temer, ele sentou na cabeceira, como se fosse aqui, eu sentei aqui, Rogério aqui, do lado de lá, Eduardo Cunha, o deputado Henrique Eduardo Alves e o João Augusto mais atrás.
O ex-diretor da Odebrecht, Márcio Faria, diz que outro executivo da empresa e o lobista do PMDB, João Augusto Henriques, estava presente na reunião. Descreveu o clima de amenidades da negociação com Temer, que, segundo Márcio Faria, estava despreocupado por contar com o apoio do deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves.
Falando da política, eu até perguntei, doutor, como é que é ser vice-presidente da Dilma? Eu não conheço a Dilma, disse para ele. Dizem que é uma pessoa muito complicada. Aí o pessoal riu. E para minha surpresa, assim, até com intimidade, para quem nunca eu tinha visto, falou, não, se acontecer qualquer coisa aí, esses rapazes aqui, ele apontou os dois deputados, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, falou, não, pode deixar que ela venha e fica aqui. Esses jovens, esses rapazes resolvem para mim lá, não sou preocupado.
Para entender que os dois rapazes
iam resolver os assuntos necessários de interesse do PMDB.
O ex-diretor do Odebrecht afirma ainda que de fato não foram falados os valores, mas que ficou acertado o pagamento de 40 milhões de dólares em propina relativos a 5% de um contrato da empreiteira com a Petrobras e que isto foi abençoado pelo executivo da empresa para que o negócio decolasse.
Fui lá sim para abençoar esse compromisso. Não se falou em valores e eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos.
Então essa reunião, pelo que eu entendi, foi mais para, digamos, para
abençoar.
Isso aqui é a certeza.
Que eu estava de acordo.
Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina.
Totalmente a vantagem devida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato.
No vídeo de pouco mais de um minuto divulgado nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer reconhece estar no momento de profundo desconforto da vida pública.
O verdadeiro homem público tem que estar à altura dos seus desafios, que envolvem bons momentos e momentos de profundo desconforto. A minha maior aliada é a verdade, matéria-prima do Poder Judiciário, que revelará toda a verdade dos fatos.
Além da verdade que ele cita, é a imunidade temporária que a Constituição confere ao cargo que ele ocupa. E apesar de ter negado em vídeo o teor da reunião com o ex-executivo da Odebrecht, o presidente Temer não disse nada a respeito da acusação que foi feita pela Procuradoria-Geral da República de que ele capitaneava um esquema de propinas para o PMDB da Câmara e que seus atuais ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco, atuavam em seu nome para pedir recursos ilícitos.
Na tarde deste domingo, dia 16 de abril de 2017, o presidente Michel Temer se reúne no Palácio com as principais lideranças políticas para discutir o texto final da reforma da Previdência. E na terça-feira, um café da manhã com o relator da reforma, está agendado para discutir os detalhes finais da votação. Analistas consideram que acelerar a reforma trabalhista e previdenciária iria tirar o foco da mídia que está nas delações de executivos da Odebrecht. Os vídeos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Edson Fachin, têm mais de 900 horas de gravação. E até o momento foram analisadas aproximadamente 400 horas, o que significa que pelos próximos dias novos fatos virão à tona. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campestre. Essa reportagem teve a cooperação do jornalista Vinícius Luiz e da jornalista Soraya Fidelis.